Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E hoje nós vamos falar sobre o sétimo episódio da quarta temporada, Little Green Man. E tudo que eu peço é um alto navio e Niners da melhor qualidade para falarmos desse episódio. E hoje estão aqui esses incríveis Niners, Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz.
Boa noite, Mariana. Alexandre, a nossa distinta convidada. Sempre bom estar aqui.
Boa noite, Alê. Prazer estar aqui.
Boa noite. Na verdade, incríveis Niners é por sua conta, mas obrigado de qualquer forma.
E a nossa convidada mais do que especial, Roberta Maná.
Alô, alô, pessoal. Que bom estar aqui para falar desse episódio que eu adoro. Isso, na melhor companhia possível.
Muito bom ter você aqui de volta com a gente, Rô. Muito bem, então vamos falar sobre Little Green Man. E ao contrário do que normalmente eu torço um pouco o nariz para episódios perengues, esse, a história é um pouco diferente. Só dando aqui um pouco da parte técnica, né? A história foi o pitch do Tony Marbury e do Jack Trevino, que eles já tinham feito o pitch do Indiscretion dessa temporada. E o roteiro ficou a cargo do Ira e do Robert Hewitt Wolf, que o Ira não aguenta não escrever episódio Ferengi, tem que ser dele. E foi dirigido pelo James L. Conway. É o quarto episódio dele, né? Ele já dirigiu o Do It, Necessary Evil, The Way of the Warrior. Quer dizer, só coisa boa. O cara é mais do que excelente. Uma pena que teremos só mais 3 episódios dele em Deep Space Nine. Muito bem, então vamos falar sobre Little Green Man. Rô, conta um pouco aí, porque eu sei que você me falou em off, assim, né, e falou agora que esse episódio é super, né, você tem ele em autoestima, e meio que foi ele que te fez, assim, se apaixonar por Deep Space Nine, é isso?
Então, eu tenho um amigo que é Niner, e aí, enfim, ele ia me falando assim, ah, assiste tal episódio, assiste tal, e na verdade eu comecei a assistir Deep Space Nine meio picado, assim, porque praticamente todas as séries de jornada eu assisti muito tempo depois elas terem saído, enfim, acho que eu comecei a assistir mesmo lá por 2012, 2013, por aí. Então, eu não tive a vivência que a maioria do pessoal teve, que era de assistir o que passava na televisão e depois ficar buscando enlouquecidamente as fitas e tal, não passei por isso. E Deep Space Nine foi assim, eu assisti alguns episódios picados e aí esse meu amigo falou assim, assiste Little Green Man, e aí depois me diz o que tu achou. E aí, nossa, caraca, muito bom, sabe? Porque, claro, o que eu sabia de Ferengi? Aquele episódio horroroso lá do início de TNG. E aí, de repente, eu cheguei nesse episódio, puta, muito bom. E aí foi, eu acho que foi um dos episódios que me puxou de vez, assim, não, essa série ela merece a minha atenção especial, e aí eu acho que eu comecei, se eu não me engano foi com Little Green Man que eu comecei a assistir direitinho, aquele binge-watching bizarro, assim, de passar o final de semana inteiro assistindo um depois do outro, mas acho que foi lá pelo Little Green Man que eu me apaixonei de vez pela série.
Castanha, e você? Como que você recebeu esse episódio ao assisti-lo pela primeira vez? Não sei se você lembra exatamente, ou pelo menos a sensação da gente descobrir que os alienígenas de Roosevelt são os Ferengis.
Você tem uma questão, pode pensar nisso no final. Eu já estava naquela coisa de ter os episódios entre as temporadas. Na realidade, eu acho que foi nessa época que eu comecei a conseguir fazer de fato isso. Ter os episódios entre as temporadas. Então, eu vi a temporada toda entre a quarta exibida e a quinta exibida. E naquelas fitas de qualidade meio duvidosa. E eu lembro muito Eu lembro bem de vários episódios da quarta, eu já comentei isso, realmente uma temporada que marcou muito a minha experiência com a série, então eu tenho imagens, lembranças fortes de vários episódios dessa quarta temporada. Então o que eu lembro muito é essa coisa, dessa ideia de colocar, e se os Ferengis fossem os alienígenas de Roswell, o que, que você faria com isso? Então a imagem mais forte é isso. Aí eu lembro deles terem feito uma reconstituição, do que a TV permitia, né, o orçamento deles permitia. Isso eu lembro bem, então ficou uma coisa legal, assim. Mas eu lembro que já na época eu achava, existe uma comparação natural com o Homem-Bashir depois, e eu achava esse mais ralo do que o Homem-Bashir, já que também ficou uma lembrança forte, por outros motivos. Acho que eu julgo que seja uma comparação meio inevitável. E revendo aqui, como é que eu vou dizer? Eu acho que a ideia inicial é legal, assim, para você ter um gancho, tipo, a pessoa olhar aquilo, não é possível que eles fizeram isso. Uma certa ousadia, né? Uma coisa assim, não é possível que eles fossem fazer uma maluquice dessas. Mas eu acho que o episódio meio que... Eu acho que nem bem perdeu o vapor. Eu acho que que a ideia não é tão explorada como poderia ser. Não tem nada tão assim... Você fica meio que na homenagem, mas você não oferece muito mais do que uma homenagem. Parece que você fica repetindo mais ou menos o que você lembra do período. E é um período que eu conheço razoavelmente bastante. Conheço e reconheço vários filmes do período de temática similar. E não parece que eles fizeram algo que fosse além, que fosse interessante por si só, além de você dar uma recriada na fotografia, dar uma recriada, uma recriação de época típica, tentar ir pela atmosfera. Isso é bem feito, é interessante. Mas e além disso, eu acho que ficam devendo. O final é um exemplo disso, eu acho que eles vão muito pro denominador comum aqui. E certas coisas, ao longo do episódio, eu não sabia já se eu estava rindo com o rindo das coisas. Algo um pouco não muito legal de se dizer de um episódio. Talvez, inclusive, o Odo não está ali, talvez obrigasse a fazer um final diferente, não sei. Mas, de modo geral, é um episódio simpático, eu acho. Acaba sendo um episódio simpático, né? Um pouco ingênuo, talvez, mas a gente vai lembrando. Não tem nada muito contra, mas também não tem nada muito a favor, não. Eu dei umas risadas, mas às vezes eu ficava assim, será que eu tô rindo que isso aí é meio bobo, isso aí é realmente esperto? Eu ficava meio... Acabei de ver o episódio, eu ficava meio em dúvida nisso, entendeu? Mais ou menos por aí.
Eu acho que o episódio tem, assim, umas sacadas que são bem interessantes. Se eu não tenho o seu background de filmes, pra mim, o que mais chamou atenção é porque na época eu era uma super fã de Arquivo X. Então ele tem, assim, um sentimento meio de Arquivo X, porque obviamente Arquivo X é totalmente baseado nessas paranoias que tinha de alienígena, tudo, e bebeu muito dessa fonte de todos esses filmes da década de 50, 60, 70. Agora, Ale, você é um cara que tem um super background aí de filmes e tudo. Quando você assistiu, isso já te chamou a atenção de cara? Foi algo que fez com que você gostasse do episódio? Ou a parte cômica mesmo, dos Ferengis, foi assim o que mais te chamou a atenção?
Quando eu assisti a primeira vez, assistindo uma das fitas contrabandeadas, vamos dizer assim, eu lembro que foi a segunda fita que eu encomendei, esse era o segundo episódio. Lá se vão mais de 20 anos que eu assisti esse episódio a primeira vez. E eu fiquei, assim, inicialmente bem impressionado com o tema do episódio, o que eles usaram como inspiração para fazer o episódio. E no decorrer do episódio em si, eu também fui ficando bastante interessado, exatamente por isso, porque eles foram homenageando ali, quiseram fazer uma homenagem ali para os filmes, principalmente de ficção científica ali dos anos 40, 50. Então, assim, foi bastante, para mim, assim, foi bastante surpreendente, assim, a linguagem que eles usaram, todos os clichês dos filmes, praticamente. Então, eu achei muito interessante. Depois eu fui pesquisar um pouco mais para começar a entender, né? Primeiro, assim, por que eles usaram esse tema naquele momento? E aí, assim, algumas outras coisas interessantes surgiram. Assim, o contexto da produção, né? Por que fizeram exatamente naquele momento, né? O episódio. E aí, algumas coisas foram aparecendo. Então, por exemplo, a gente tinha tido, na época, ali em 1994, 95, uma volta do interesse por esse tema de Roswell por alguns motivos. O incidente lá de Roswell aconteceu em 1947. Em 93, um senador lá do estado do Novo México, ele pediu para fazer um inquérito lá, uma investigação específica sobre os fatos que tinham acontecido em 1947, e aí a Força Aérea teve que, enfim, dar alguns esclarecimentos. E eles deram um esclarecimento de que não foram exatamente balões meteorológicos que tinham caído ali na área naquela época, mas que tinha sido algo parecido, tipo um balão que captava sons de explosões nucleares, um negócio meio, explicação meio estranha. E aí os ufologistas na época começaram a fazer barulho, né? Tá falando, tá vendo? O governo tá escondendo a conspiração. Isso foi em 1994. E aí, nesse mesmo ano de 1994, saiu um filme chamado Roswell, né? É que no caso, no Brasil, o caso Roswell. Inclusive com o Martin Sheen, com o Kyle MacLachlan. Era um filme pra televisão que foi feito. Eu assisti esse filme na época, nos anos 90 ali. Saiu aqui no Brasil em VHS. E o filme usa, na verdade, ali, os fatos de Roswell, foi baseado num livro e conta com um pouco mais de detalhes do que teria acontecido, da queda do disco voador. E assim, essas coisas começaram a, vamos dizer assim, esquentar de novo um assunto que estava esquecido há muitas décadas. E aí,
filme que é dirigido pelo James L. Conway ou ele é outro?
Não.
Dirigiu.
Não. O caso, o filme que foi dirigido pelo Conan é de 1980, chama Hangar 18, e ele assim, levemente inspirado em que aconteceu em 1947. O filme do Conan, depois, mais pro final, posso dar um pouco mais de detalhe, mas assim, ele é inspirado, né, nos fatos. Mas a história dele se passa de forma contemporânea, o disco voador cai lá naquele momento. Então, assim, não, ele é inspirado, levemente inspirado em algumas coisas, mas não tem, assim, diretamente a ver com o caso de 1947. A história é contemporânea, eles mexem na história para ela ser mais contemporânea. Então, só para voltar, isso foi em 94, né, que lançaram esse filme. E aí, em 95, que eu acho que é o ano desse episódio, acho que o que, assim, mais levantou, assim, realmente o interesse das pessoas em saber o que tinha acontecido, foi que no final de agosto, 28 de agosto de 95, a Fox transmitiu em horário nobre um programa chamado Autópsia Alienígena, Fato ou Ficção, que inclusive foi apresentado pelo Jonathan Frakes, né, o comandante Riker.
Isso foi em 95 mesmo?
Foi um pouquinho 95. Antes, isso, foi um pouquinho antes da produção desse episódio. E aí, tá, cara, isso deu uma baita de uma repercussão lá nos Estados Unidos.
Foi Fox que passou, você
lembra? Foi a Fox. Eles transmitiram a primeira vez em 28 de agosto de 95. E depois, no mesmo dia, o Canal 4 lá do Reino Unido também apresentou um programa, né, com essa autópsia, vamos dizer assim, que era um cara lá que tinha, teoricamente, conseguido essa fita de um ex-militar. E aí esse programa analisava se essa autópsia alienígena realmente era real de fato, porque alegadamente ela tinha sido a autópsia dos aliens que tinham caído em Roswell em 1947. Isso levantou, assim, muito interesse, assim, do público. Tanto que esse programa depois ainda foi transmitido pela Fox duas vezes depois, nos meses subsequentes, uma vez em outubro e outra vez em novembro, e a audiência sempre crescia. Toda vez que o programa era apresentado, a audiência crescia. A última apresentação, inclusive, deu mais de 11 milhões de espectadores, com um share lá de 14%. Então, assim, foi um sucesso. Depois eles ainda lançaram isso em fita VHS. E aí o que acontece? Se você pegar a cronologia, Mari, certinho, esse episódio, Little Green Man, provavelmente a produção dele deve ter começado ali final de setembro, mais ou menos, com o mês de outubro, porque de fato ele foi transmitido no começo de novembro de 95. Então, assim, esse negócio da autópsia alienígena estava no hype total na época. Tanto que no mesmo mês, inclusive, você citou aí Arquivo X, no mesmo mês de novembro de 95, o Arquivo X, ele teve na terceira temporada, ele teve um episódio chamado Nisei, que ele tem tipo uma brincadeira com essa autópsia. Oi?
É, o Nisei, eu não lembro agora, mas era um episódio duplo. Que era fazer parte lá da mitologia toda, dos alienígenas.
É que tem uma brincadeira, né? Que o Mulder compra uma fita de uma autópsia alienígena e ele tá assistindo, assim, e a Scully fala pra ele, pô, essa autópsia aí é ainda mais falsa do que aquela que passou na Fox. Então, assim, eu acho que o tema do episódio foi apresentado lá pros roteiristas de Deep Space Nine na primeira temporada, mas o Michael Piller não, sei lá, não gostou muito do pitch, não. Falou, não tem interesse, não. E aí eu acho que quando começou esse negócio aí de autópsia alienígena, o negócio voltou ao hype em agosto ali, final de agosto do ano, eu acho que os caras lembraram disso aí e falaram, cara, vamos usar isso aí, cara, vamos fazer um episódio, vamos aproveitar aí a febre do momento, que é esse negócio da autópsia alienígena, e vamos usar lá o pitch lá que os caras tinham dado pra gente na primeira temporada. Obviamente que isso é conjectura da minha parte, mas assim, seria muita coincidência, assim, entendeu? No momento em que, logo depois ali do vídeo da autópsia ter sido transmitido, né, na televisão americana e ter tido tanto sucesso, os caras resolverem...
Que mês foi da autópsia?
Eles falam isso, que o René Chevaria fala que eles... Poxa, a gente precisava fazer alguma coisa estilo Roosevelt e aí depois alguém deve ter lembrado aí desse pitch e tal. E aí trouxeram os caras, né? Aí eles falaram de novo aquela coisa, não, o Ron, o Quark e o Nog são, na realidade, os alienígenas de Roosevelt. Ele falou, não precisa falar mais nada, é isso aí. Nós vamos seguir com isso.
Então, mas assim, para mim não seria muita coincidência exatamente no momento em que o vídeo estava em alta, eles criarem, assim, eles lembrarem do nada de um pitch que o cara deu lá 3 anos antes, 4 anos antes, quase, entendeu? Então, acho que tem muito a ver, tanto que, assim, esse assunto ainda ficou rendendo, vamos dizer assim, interesse, que no ano subsequente foi lançado aquele filme Independence Day, onde tem a participação lá dos alienígenas de Roswell diretamente na história do filme. A gente teria também Marte Ataca, do Tim Burton, no cinema, também no ano subsequente, que tem, assim, muita homenagem aos filmes ali de ficção dos anos 40, 50. Então, assim, eu acho que eles estavam aproveitando, eles estavam tentando surfar na onda. E só pra lembrar, Deep Space Nine começou a quarta temporada com uma tentativa de recuperar um pouco da audiência, né, que vinha erodindo nos últimos anos. Então, acho que, assim, mais uma vez eles falaram, cara, vamos aproveitar alguma coisa aqui que tá no hype no momento e vamos fazer um episódio com essa temática aí. O que acabou ajudando, porque se você for comparar os ratings desse episódio com os que tinham passado um pouco antes e um pouco depois, ele teve uma audiência melhor. E é um episódio muito lembrado pelos fãs, enfim. Mas aí só um pouco de contexto aí, né, pra gente poder entender também o que estava acontecendo. Eu gosto de contextualizar o episódio em si com o que estava acontecendo na época. Então acho que de fato eles usaram aí esse hype aí para poder capitalizar em cima. Acho que o episódio é muito interessante, realmente, assim, se eu for pensar de fato, assim, em roteiro, em desenvolvimento de personagem, a gente não tem muito, mas é um episódio querido, né? É um episódio para você assistir com o cérebro meio desligado, como a gente faz com todo episódio Ferengi. Mas ele tem ótimas tiradas, tem, assim, algumas frases muito interessantes, muito espirituosas. Mas aí a gente vai ter a oportunidade de continuar falando aí no resto do podcast.
Acho que o Armin Shimerman estava bem inspirado nesse episódio. Ele é bem, assim, focado no Quark mesmo, ele que tá brilhando ali. É gozado que no início do episódio a gente tem ali 14 minutos até que eles chegam na Terra, mas eu acho interessante essa parte inicial. Rô, não sei o que você acha, mas eu gosto muito, não é muito longo, mas eu gosto muito de como eles fazem a despedida do Nog e do Jake.
Eu achei muito fofinho, não lembrava disso, e eu também não lembrava que demorava tanto para eles chegarem na Terra. Eu tinha outra lembrança, assim, do episódio. Para mim, isso foi o que mais surpreendeu, a me dar conta que eles passaram tanto tempo para chegar até o plot mais denso do episódio. Mas eu achei muito fofinho, assim, aquela despedida deles. E para mim também é legal ver o episódio, assim, e até pensar, assim, na evolução do Nog, porque ele ainda era bem gurizinho ali, né, ainda tem uma coisa muito infantil dele e do Jake, e aí a gente pensar que 2 anos depois eles já vão ser outros personagens, assim, então achei muito legal, achei carinhosa a forma como mostraram essa despedida dele. E, enfim, é isso. Também me chamou bastante atenção essa função, assim, eu não me lembrava que tinha tido tanto tempo em Deep Space Nine, mas achei muito boa, muito bem, muito, muito legal. Assim, achei que todos os momentos foram interessantes para levá-los até aquele final, assim, o final não, mas enfim, até o momento que o Nog diz assim, eu tenho que te denunciar e tal, mas eu ainda não fui jurado. Então acho que tudo casa muito com o personagem que a gente tem até então. Então, gostei bastante de te lembrar dessas partes também.
É porque é interessante que a gente começa aqui o payoff do que a gente viu ao longo de episódios passados, que o Nog finalmente vai para a academia. E aí essas cenas iniciais, elas são interessantes porque, como ele é um episódio Ferengi e que vai ficar muito focado ali no Quark, no Ron e no Nog, eles conseguem nesse comecinho dar um pouquinho de visibilidade para cada um, por menor que seja. Então o Sisko tem pouca coisa, mas através da fala do O'Brien, eu acho legal ele conversando com o Worf, olha só, o Sisko está patrocinando o Nog, foi ele quem fez a carta indicando e tal, e até eu acho muito legal essa conversa dos dois, que aí o Worf obviamente demonstra a sua irritação e preocupação do Ferengi entrar na Academia da Frota, e aí o O'Brien truca ele e fala, pô, mas há um tempinho atrás as pessoas poderiam falar a mesma coisa sobre você.
I didn't expect to see you here, Mr. Worf.
Captain Sisko made it a personal request that I attend. He seems to have taken some interest in the young Ferengi.
Well, the captain sponsored Nog's application to the Academy.
Ferengi at the Academy? I'm not sure that is wise.
Oh, I don't know about that. Not so long ago, someone might have said the same thing about you.
E é um tema meio recorrente nesse episódio, porque depois a gente vai ver isso lá com o Quark e os humanos. Que os humanos ficam chamando eles de marcianos e o Quark fala, não, Ferengi. E eles continuam chamando de marciano. E aí é a hora que o Quark chama os caras de australianos e o general fala, não, nós somos americanos. Então é legal essa percepção. Quando você está vestindo o sapato, você tem uma visão. Mas você não tem a mesma visão quando o outro cara está vestindo o sapato. Então essa coisinha do Worf é bem legal. Porque mostra também, ele começou aqui em Deep Space Nine tendo essa visão ruim dos Ferengis. Então é legal jogar contra ele isso daí.
Mesmo que eu não tenha achado o roteiro muito brilhante, vale mencionar que existe o... Não sei se é o cacuete, a intenção, um pouco cacuete, um pouco intenção, de fazer a coisa do personagem. No caso do personagem da vez, acho que eu deveria dizer o Nog, realmente, de fazer essa despedida com carinho ali daquele cantinho que realmente eles ficavam ali com as pernas esticadas ali em balanço, aquela coisa que às vezes a gente lembra, a gente reencontra alguém que a gente teve um relacionamento, como eles tiveram, assim, uma determinada época da vida, se afastaram, se reencontraram, ou vão ter que se afastar por algum motivo, aí eles lembram, parecia que a gente não fazia muita coisa. Isso eu acho que uma fala, acho que talvez a fala que eu mais gosto do episódio todo, inclusive.
I wonder how many hours you and I spent hanging around up here.
2,147. Just kidding, but it was a lot.
You know, aside from playing Domjot and watching the Bajoran transport stuff, it seems like we spend most of our time doing nothing.
Maybe so, but I can't think of anyone I'd rather do nothing with than you.
Same here.
Eu acho uma fala muito boa, tipo de coisa de lembrança, de nostalgia, é uma frase que eu gosto bastante. Eu não sou muito bom nesse momento que eu vou citar, mas se perguntassem pra mim qual era o momento de Roddenberry do episódio, eu diria que foi esse momento do Worf e do O'Brien, que ele... Não, qual foi o momento Roddenberryano? Foi esse aí que o O'Brien falou, talvez um dia tu tenha pensado que você que não era material para ir para a academia. E tem os badulaques lá, que a tradição ferengue que a gente aprende no episódio, que a pessoa vende as coisas quando passa a pronto para a vida, é uma maneira, também não tão distante ali de algumas manias ou necessidades terrestres. Mas voltando um pouco ali na coisa do Roswell, eu costumo dizer que os roteiros já estão prontos, assim. O que às vezes falta é a massa crítica para financiar. Então, chegando ali o aniversário do Roswell, tem um monte de roteiro pronto. E as coisas começam a sair. Tipo assim, a gente tem aquele negócio que literalmente tinha desde a primeira temporada. Vamos fazer. E, se eu não me engano, Roswell, acho que é de 99, a série, teve uma série na Fox.
Teve. 99.
Logo, sequência e... E o Ron Mo trabalhou nela, eventualmente, nas temporadas finais, lá, uma série sobre Roswell. Então, é óbvio que a gente tem aí a série estreou em outubro de 99, logo depois do final, na temporada seguinte ao final de DS9. Já teve até remake, se eu não me engano. o recente.
Teve.
Então você teve, tem um 2019. Potencial ali de Roswell que eu acho legítimo eles tentarem abordar. Eu só achei talvez o roteiro um pouco ingênuo, mas é legítimo sim tentar as coisas assim. Um pouquinho de romantismo, um pouquinho de inocência. Mas ali a gente já tinha várias coisas acontecendo realmente. E tinha esse troço, vamos aproveitar. Parece que é tudo pronto. O pessoal precisa dar dinheiro para produzir. O roteiro parece que tem milhões aí prontos de tudo.
Mas eu acho que, Luiz, acho que na primeira temporada também, se eles fizessem esse roteiro...
Eu acho que não era próprio, não.
Não, mas eu também acho que não daria muito certo, cara. A gente não teria o desenvolvimento do... núcleo familiar Ferengi ali suficientemente bom ainda, porque isso vem num crescente.
E eu nem sei se o pitch original era dos Ferengis, entendeu? Poderia ser de outros, entendeu? Não sei. Poderia ser uma outra raça. Nem sei se seria exatamente dos Ferengis.
É, no Companion eles dizem que de fato eram os Ferengis.
Eram, né? Os Ferengis. Mas... mesmo.
É, entendeu? E essa série que você falou aí, Roswell, que o Romulo trabalhou em 1999, é por coincidência, né? O Charles Napier, que trabalhou nesse episódio aqui como General Denning, ele também fez um episódio naquela série onde ele era um dos militares que tinha sido testemunha lá da queda da nave lá do disco voador em Roswell em 1947, entendeu? Então, assim, as coisas se ligam de alguma forma.
Não, e olha só, olha que interessante. Eu falei errado, né? A Fox era... O Fox Television produzia, mas ela era exibida na WB, WETV, depois na UPN.
É, a primeira temporada foi da Warner, tá na Warner.
Isso. Pelo Taquê, até as duas primeiras. O Jonathan Frakes era produtor executivo, olha só. O Ron Moore foi roteirista nas temporadas finais. O Jason Kentz era o showrunner e com o tempo o Ron Moore entrou na série. Veja só, hein? Roswell da Pano pra Manga.
Agora, da parte cômica, tem várias coisas engraçadas. Eu acho que tem várias tiradas, assim, que eles souberam aproveitar. Só tem um ponto que, inclusive, todos os comentários que eu li, o pessoal sempre fala mal dessa parte, que eu acho que a única coisa que eles erraram a mão é na cena do Nog fazendo a enfermeira mexer na orelha dele, porque...
Essa
a gente é muito ruim.
Eu sempre
essa
falo
história desse orelha, tipo de coisa. A história da orelha.
É verdade.
Não dá.
Passou, né? Passou.
Envelheceu mal. Essa cena envelheceu muito mal, né? Já não era muito legal na época, envelheceu muito mal, né? Assim, essa é uma cena que realmente... Assim, eu nunca gostei. Tipo assim, num primeiro momento, as pessoas da nossa geração, da minha geração, pelo menos, né, do sexo masculino, têm um impulso de rir, obviamente. Mas depois que você passa algumas coisas na sua vida, no meu caso, né, que você tem filha menina, mulher, no caso, você para pra pensar um pouco melhor, né? E aí, assim, realmente é muito ruim essa cena. Realmente os caras erraram na mão. Não só, né? Eu tenho uma outra cena que eu também não gosto, que depois eu posso comentar.
A
mas
cena
essa cena.
Batendo na cabeça?
Não! Não, essa. Não, essa não. Essa eu acho uma idiotice, mas eu ri também, entendeu?
Ela é o típico coisa, né? De que você fica esperando e casa com os Ferengis. Não é o tipo de humor que eu gosto, mas eu acho que casa com a situação aqui.
Com certeza. E essa cena da masturbação Ferengi, vamos dizer assim, é como eu disse, né? Pelo contexto da época, ela não era nenhum absurdo. Né? Ou seja, ela passou lá nos censores lá dos anos 90. Pra quem não sabe, nos anos 90 ainda tinha assim, uma certa censura. Assim, dependendo do tipo de cena, ela não poderia passar em determinados tipos de horários. E como as séries de jornada eram vendidas para syndication, muitas vezes as séries passavam durante a tarde, entendeu? Não só à noite. Tinha a primeira exibição, que normalmente era horário nobre, mas tinha algumas afiliadas que resolviam passar os episódios no período da tarde, onde eles achavam que o público específico deles ia dar mais audiência. Então essa cena passou, ou seja, sinal dos tempos. Hoje em dia, provavelmente não passaria. Ou não passaria no crivo de algum produtor, eventualmente, ou mesmo de algum... Hoje não tem mais o censor do jeito que era lá nos Estados Unidos. O negócio é mais solto. Mas não passaria no crivo de algum produtor, alguma coisa assim.
Rô, que destaca pra você aí dessa parte cômica que chama atenção, que você gosta bastante?
Eu gosto muito daquelas tiradas que só um alienígena poderia fazer, sabe? Parece que é tipo assim, alguém olhando de fora, as coisas humanas com as quais a gente já está tão acostumado que a gente não percebe, assim. Então me lembra um pouco um episódio de TNG que o Data começa a perguntar coisas para o Picard sobre, né, sei lá, sobre revoluções e quem é que diz que o que é revolução, o que é terrorismo, essas coisas que são, né, que são aquele olhar de fora, assim. Então ele perguntar assim, não, calma, tem radiação aqui no planeta. Não, mas como é que pode ter radiação no planeta? Não, é que eles ficam atirando bomba atômica. Calma, eles mesmo estão zoando com o próprio planeta? Sim, é isso mesmo. Putz, tá aí essa fumaça, sabe? Então, pra mim, essas coisas, essas tiradas são ótimas, assim. Eu acho muito divertido, porque é isso, assim, são essas coisas que a gente não se dá conta, às vezes. Claro que a gente se dá conta que o cigarro faz mal. Mas, assim, porra, pensa como é que seria pra uma pessoa que tá vindo de fora, sabe, que tá olhando o negócio. Meu, é sério mesmo, tu tá inalando por vontade própria um negócio que vai te viciar e que vai te estragar todo. Sim, é isso mesmo, né? Então, pra mim, essas são as partes mais engraçadas do episódio.
What's that disgusting smell?
I think it's called tobacco. It's a deadly drug. When used frequently, it destroys the internal organs.
If it's so deadly, then why do they use it?
It's also highly addictive.
How do they get their hands on it?
They buy it in stores.
They buy it? If they'll buy poison, they'll buy anything. I think I'm gonna like it here.
É, exatamente. E a parte que ele fala, pô, se os caras compram veneno, eu posso vender qualquer coisa pra eles.
Sim! Isso, muito bom.
E no fim, ao mesmo tempo que é cômico, o Ira e o Huge Wolf queriam passar também essa coisa do cigarro e do quanto faz mal. Porque é isso daí, é um alienígena olhando para hábitos que a gente tem. Mas é como se fosse a gente olhando de fora para isso, e a gente não consegue fazer isso enquanto a gente vive um momento. Até eu não sei, Castanha, o que você acha? Porque o Ira fala que ele meio que se arrependeu de ser muito direto, que ele acha que eles deviam ter sido mais sutis, que não precisaria dizer diretamente, pô, mas o cigarro faz tudo isso, por que eles fumam e tal? Ele acha que ele deveria ter deixado mais sutil. Eu gosto, eu acho que a sutileza aí talvez não funcionasse tão bem, não só na parte cômica, mas para chamar a atenção das pessoas sobre isso. O que você acha?
Porque, dando uma de Alexandre de contexto, já tinha uma massa crítica para você criticar abertamente a indústria do tabaco. Teve, eu acho que em 98, teve aquele filme com o Russell Crowe sobre um caguete lá da indústria do tabaco, o Al Pacino e tal, que o cara botou para fora os demônios da indústria do tabaco ali no final dos anos 90. Então já tinha um certo lugar para você meter o pau e ter gente pagando para produzir o pau que você está metendo nos caras. Aí já tinha um ambiente para fazer isso, e de lá para cá a coisa do cigarro em produção televisiva, não de época, foi literalmente para o toalete. A gente não vê ninguém fumando mais, a gente literalmente não vê. E talvez seja isso que ele está se referindo, que era uma coisa que estava indo já para o senso comum e ele tenha considerado a mão pesada. Eu tenho uma certa crítica, que eu acho que talvez não seja tão filtrado pela perspectiva Ferengi. Talvez qualquer alienígena pudesse fazer isso que o Quark está fazendo aqui. Eles optaram por fazer isso e meio que vai me cansando. Ao longo do episódio, eu acho que é uma piada que você preenche as lacunas e você vai iterando aquela fórmula ali ao longo do episódio. Eu acho que acaba ficando um pouco cansativo. Você vai falar, dá para rir um pouco aqui, mas não me... Como é que eu vou dizer... Talvez tenha envelhecido mal, não sei. Não me agrada tanto hoje em dia. Não é, chega a ser antipático, tipo assim, essa é uma desgraça. Mas não é tão agradável. A sátira que eu acho legal, duas coisas. É, antes da viagem temporal, que aliás também acho que também poderia ser feito qualquer alienígena, né? Eu acho que o filtro não está muito bem calibrado para ser Ferengi, não. Uma... É quando eles falam que acho que é o Ron que está falando que eles vão acelerar. O que vai acontecer? A gente pode acelerar até o infinito se o negócio não parar. Aí eu pensei que era com meus botões. Ah, diferente, poderia virar salamandras. O outro episódio viria em breve, nessa mesma temporada televisiva. Até nisso, de Yesterday podia fazer antes, mas não fizeram. Perderam a chance. E a outra, que ele meio que sacaneia a tecnobaboseira. Aí mais uma piada interna, talvez. Tem outra, aliás, eu lembrei de outra. Que ele conta o plano dele, que é um plano completamente absurdo, para eles conseguirem parar e acabam tendo a viagem no tempo. Também é uma, É meio sacaneando a própria série, né? Aqueles pilefilers da vida, eles meio que sacaneiam. E meio que sacaneia, assim, já beirando o nonsense, que é a coisa do Gabriel Bell. Tipo assim, ó, cara.
É boa demais.
Esse aqui é o. Você ouviu falar um negócio tal de Bell Riots aqui, ó? Esse cara aqui, o Gabriel Bell, é a cara do Capitão Cisco. Olha aqui. Ah! Esses. Que inclusive é a mesma punchline de um episódio de Lower Decks a semana passada, aliás.
Sim, sim.
Os humanos são todos iguais, não é algo que vale. Aí eu lembro desses, assim, que foi tudo ali na sequência da. Meio preguiçosa, né? A gente acaba relevando um pouco que o episódio é cômico, mas é talvez um pouco preguiçoso. O final é mais preguiçoso ainda, talvez. Mas esse aí tem essa aí coisa do Gabriel Bell e tal.
Então, isso do Bell, quando o Quark fala assim, ah, essa enfermeira aí, eu acho ela meio esquisita. Eu lembrei, porque a atriz fez Invasive Procedures. É. Nossa, será que ele vai falar alguma coisa? Ele não. Ah, ela tá sempre toda sorridente, muito felizinha. Mas na hora eu pensei, né?
A outra era séria, não era?
Da outro episódio.
A outra era bem séria, né?
É.
A outra, inclusive, foi o único o personagem da história de Deep Space Nine que conseguiu dar porrada na Kira, pô. Essa coitada aí da
Cintia. A Megan Gala é poderosa.
Não dá, né? Essa coitada aí da porrada na Kira não dá, né, cara? Sem comentários. Mas, enfim...
Explica aí o Bell, Alexandre. Eu te desafio a explicar.
Não, eu não participei do Past Tense lá. Eu prefiro me abster, entendeu? Do podcast do Past Tense.
Meu Deus!
Mas eu achei, assim, a grande parte das brincadeiras, das piadas que eles fizeram são muito interessantes, são muito inteligentes, espirituosas, eles fazem muitas relações. O Luiz já colocou aí, a própria sacanagem com a tecnobaboseira que tem, né, em Star Trek, que às vezes eles ficam muito preocupados em querer explicar demais para dar algum tipo de coesão, né? Ah, não, vamos explicar cientificamente aqui, vamos pedir pro André Bormanes aqui escrever essa parte aqui do roteiro para ele explicar. Eu nem sei se é o André Bormanes, que era o consultor lá científico na época. Acho que era, Luiz, não lembro.
Acho
exatamente.
Que sim.
Vamos deixar o Bormanes escrever. Mas aí, assim, eles fizeram piada até com isso. Então, assim, achei muito espirituoso, muito inteligente. Eles quererem brincar. Falei, bom, já que nós vamos fazer um episódio exagerado, altamente cômico aqui, cara, vamos jogar tudo pela janela aqui, vai. Vamos brincar com tudo. E essa questão, Mari, da reclamação que o Quark faz com a enfermeira lá, que a enfermeira é muito legalzinha, muito felizinha... Isso é um estereótipo lá dos anos 50, né? Dos filmes de ficção dos anos 50. Que sempre tinha uma personagem feminina ali, que normalmente era o interesse amoroso do cientista, crédulo lá e tal. E aí eles normalmente tinham um interesse amoroso. Se você pegar, por exemplo, Forbidden Planet, apesar de não ser um cientista amoroso, é o capitão da nave lá, o Leslie Nielsen, não é enfermeira também, mas o interesse amoroso dele é meio... A mulher é meio alegrinha demais, meio fora do... O pau tá quebrando no filme, no roteiro, mas ela tá lá, não, mas que negócio legal, esses ferengues aí, esses alienígenas. Então também foi uma homenagem aos personagens estereotipados lá dos anos 50, dos anos 40, do filme de ficção. Além de outras coisas, né? Os próprios militares, aqueles militares de super linha dura e tal, também, todo filme também tinha. O próprio cientista, como eu disse, sempre tinha um cientista super inteligente, mas muito crédulo. Então, acho que eles usaram aí de forma eficaz aí todas as oportunidades que eles tinham para fazer graça com as coisas, mesmo as coisas que eles estavam, de alguma forma, homenageando. E o filme, Luiz, que você falou do Russell Crowe, em português chama o informante. Em inglês ele é bem...
Qual o ano?
É 99. Então... É com Al Pacino, né? Christopher Plummer. Christopher Plummer foi o Klingon lá no Jornada nas Estrelas 6.
Já tava no Zeitgeist, meteu o pau no tabaco, já tava liberado.
Foi uns anos depois, né? Em 99. Em relação a esse episódio, né? Obviamente.
Eu acho que tem algumas coisas próximas desse filme aqui, um filme de 53, It Came From the Outer Space. Tem algumas coisas similares, assim. Ele é bem bonzinho, os alienígenas são bonzinhos, tem a figura do cientista e tem a noiva do cientista. E no final ele, não, eles vão voltar um dia, nós não estamos prontos. Aí parece até proto-Star Trek mesmo. É do Jack Arnold, do filme.
Se você for
história
parar
do Ray Bradbury.
se você for parar pra pensar, muita coisa que passa nesse episódio foi feito de uma maneira com escopo, obviamente, maior no Marte Ataca, do Tim Burton, lá de 1996, que também tinha, que o cientista era o Pierce Brosnan, no filme lá do Tim Burton. E ele também tinha um interesse amoroso. A menina não era... A de Sarah Jessica Parker, no caso. Ela não era exatamente enfermeira, mas ela era uma apresentadora de TV meio devagar, vamos dizer assim. Toda bonitinha e tal, mas meio devagar. E tinha também lá os militares em linha dura, né? Que era o Rod Steiger, enfim. Então, você vê que meio que a linguagem que foi usada aqui para esse episódio, um pouco dela você pode ver lá com o Tim Burton lá no filme Marte Ataca.
Outra coisa que eu gostei muito foi a versão ferengue do céu e do inferno. Gente, é, eu achei muito isso interessante eles chamarem da tesouraria divina, que é feita de latinum puro. Aí você tem lá, ó, na tradução era os erários abençoados, os leiloeiros celestiais, porque aí você vai botar dinheiro lá para você voltar na vida de novo.
Maybe this is the divine treasury.
Oh, don't be ridiculous. The divine treasury is made of pure latinum. Besides, where's the blessed exchequer? Where are the celestial auctioneers? And why aren't we bidding for our new lives?
E aí, quando o Ron fala, pô, mas não tem nada disso, né? Aliás, ele fala, não tem nada disso. Aí o Ron fala, pô, será que a gente então tá no Vale da Eterna Indigência? Aí o Quark, não, mas o bar dava dinheiro, dava lucro.
You don't think we're in the other place?
The Vault of Eternal Destitution?
Don't be ridiculous. The bar was showing a profit.
Ou seja, o Ferengi, ele, na vida, pra ele ir para a tesouraria divina, pra ir pro
tem
céu,
que dar um prejuízo.
É, ele tem que ser bom no negócio, senão ele vai pro equivalente ao inferno. Cara, eu achei assim, é uma sacada muito boa deles fazerem isso.
Essa,
né?
Mitologiazinha eu acho bonitinha. Tem um pouco de implicância, às vezes, na coisa familiar, que fica um melodrama meio chato. Mas essas coisas da mitologia, essa mitologia absurda, eu até acho bonitinha. O rio, que é a coisa que eu mais gosto, o rio Ferengue, lá no final da série, eu acho legal pra caramba. Mas isso aí eu acho bonitinho, sim.
Só tem que tomar cuidado que, né, dependendo aí, alguns espertinhos podem pegar aí o conceito de religião ferengue e criar aqui, né, na Terra, nos anos atuais, né? Porque sempre tem alguns que vão querer seguir, né? Não, se você for pensar...
Seguem, né? Vamos combinar isso.
Dinheiro pra...
Não dão nome.
Né?
Pois é, entendeu? Não tá muito longe de certas...
Aí a ordem é diferente, dá dinheiro lá, né? Pra ter um lugar lá, né?
Aqui a ordem inverte, né? E eu acho que também, de certa forma, pode ter sido uma crítica também, entendeu? Se você for olhar bem, pode ter sido uma crítica velada aí, né? Alguns tipos de culto religioso, nada contra a religião, né? Mas algumas coisas são perceptivelmente exageradas, mas enfim. E a Roberta falou um negócio interessante, que depois eu parei pra pensar aqui, e aí assim, né? Eu vou tomar a liberdade de falar da minha percepção pessoal, sem querer, obviamente, fazer nenhum tipo de graça, de piada com a forma com que as pessoas, de forma geral, que podem estar ouvindo esse podcast, pensam, tá? Mas na época da pandemia, eu tive algumas conversas aqui com a minha família, enfim, na época que lançou as vacinas para a Covid-19. E a gente ouvia relatos de algumas pessoas conhecidas que não estavam querendo tomar vacina. E eu lembro que eu usei um exemplo parecido com esse que a Roberta percebeu em relação a esse episódio. Ela falou, pô, imagina se fosse um alienígena chegando aqui na Terra e vendo que os caras estão fumando. Pô, que absurda. E eu usava mais ou menos esse exemplo. Eu falo, olha só, imagina que você é um alienígena. Aí você vem aqui pra Terra. Aí tem uma doença terrível que tá assolando a humanidade inteira. Aí você chega e fala assim, ó, tem uma forma de você prevenir não ficar doente, que é tomando a vacina. Aí o alienígena vai falar assim, pô, legal, então resolveram o problema. Aí você fala, não, tem gente que não quer tomar vacina. Então, tipo assim, cara, Deep Space Nine meio que imitando a vida novamente.
E continua sendo super atual, né? Impressionante.
Total.
Eu lembro que eu comentei essas coisas, na realidade, um lado dessas coisas, quando teve aquele Babel, porque o Quark começa a dar uma meio que de anarcocapitalista ali, o cara tá... Teve um que tá na cadeira, tá no leito hospitalar lá, sofrendo os efeitos da doença, ele tá cobrando o cara a conta, entendeu? Tem uma... Tem lá no podcast, né? Aí eu Eu lembro que eu fiz esse comentário aqui. Mas é, o cara é um observador exterior aí à condição humana. Alienígena de Star Trek, muitos têm essa função. Tem pelo menos um por série em termos de regular. O Data não é alienígena, mas ele funciona como um alienígena à condição humana. E aqui você tem isso em doses assim, bem diretas, assim. Mas é de fato, né? Tipo, bomba atômica, tabaco, e daí vai.
Agora, tem assim, umas coisas assim, de desenvolvimento de personagem que eu acho interessante dos Ferengis. Por exemplo, o Ron, é legal que ele fala, tá lá na conversa, e ele fala assim, ah, eu sempre fui inteligente. Eu achei ótimo.
Essa é bem assim, na cara, ele fala assim, que faltava é autoconfiança. Autoconfiança. Né? Essa aí
porque daí fecha a conta, que deu um elefante, né? Fecha a conta, que antes a gente achava meio esquisito, como que ele pode ser tão inteligente assim, não ter mostrado até agora e tal. Então eu achei legal eles terem jogado essa. Daí eu não sei o que vocês acham, por exemplo, Rô, eu fiquei pensando depois, ao assistir esse episódio, algumas coisas que eu li. O Quark tem uma coisa bem sintomática, assim, que o Ron fala, pô, agora você tem a sua nave, você pode viajar por aí como você queria, eu fico cuidando do bar, você não precisa mais voltar, a não ser que você queira, tal, né? A hora que o Quark fala aquela cara e fala que ele vai voltar assim e tal, que não adianta o Ron ficar querendo o bar, não. Aí eu fiquei pensando assim, será que a implicância que o Quark tem do Nog ir para a academia não é também, não só o fato dele achar que isso não é algo que um Ferengi deva fazer, mas porque talvez ele queria chutar o balde e sair da vidinha que ele vive, mas talvez ele não tenha coragem e o Nog faz as coisas que talvez ele gostaria de fazer, de fazer coisas diferentes e tal?
Pois então, agora que tu tá falando, acho que até pode, eu acho assim, acho que ele meio que anda meio que na fronteira, né? Tanto que daqui a pouco chega lá o... Ai, como é que é aquele cargo que é muito engraçado, que é aquele cara que cuida que os Ferengis estejam sempre sendo mais gananciosos possível, né? Então, tanto que ele tem esse cargo, que o cara vai lá para fiscalizar o bar, né? Porque eles acham que ele tá sendo muito bonzinho, assim, tá sendo muito afetado pela federação. Mas eu acho que ele sempre tá ali na fronteira, né? Quer dizer, quando o bar tava na merda total, aí foi o pessoal da federação que vai levar a cadeira, bebida, não sei o quê, para ajudá-lo a reconstruir. Então, acho que ele tem isso. Mas, por outro lado, acho que também é muito forte a coisa de ser ganancioso, de ter as regras de aquisição muito claras, assim. Então, eu acho que ele é quase bipolar, assim. Mas eu acho que o lado Ferengi nele é muito forte para abrir mão dessas coisas todas. E talvez, me parece, assim, sempre me pareceu que o problema dele com o Nog indo para a federação era que ele acha uma influência vil. A federação é uma influência terrível para ele, então... Mas no final das contas, claro, depois de tanto tempo na federação, ele também acaba sendo influenciado.
E Ale, Castanha, o que vocês acharam? O Quark, eu acho muito engraçado. Ele acha que ele tá abafando, que ele vai fazer negócio lá com o general, que ele vai ganhar dinheiro, que ele vai virar o senhor do planeta, tal. Só que daí ele ameaça os americanos militares daquela época, que eram completamente paranoicos, ele ameaça com as duas coisas que são a maior paranoia deles, que é os russos e bomba atômica. Tipo, ele acha que tá arrasando, mas ele conseguiu pescar as duas coisas que ele não poderia ameaçar de jeito nenhum os militares.
I don't trust him, and I don't trust you. So before we sit down and sign any contracts, you are going to tell me just what the hell you people are really doing here.
I just told you we're here to open up trade negotiations. If you're not interested, just say so. I'm sure I can do business with one of your planet's other nation states.
In other words, if we don't play ball, you're going to sell these advanced weapons of yours to the Russians.
I'd rather it didn't come to that. To be honest, I'd much rather work with you Australians.
Americans.
Whatever. But if you won't do business with me, and the Russians will, who am I to say no?
I'm not saying we can't do business, but I don't have the authority to make this kind of decision. I'll have to get, I have to get clearance from the president.
I can wait. In the meantime, let me give you some free advice just to show you I'm on your side. You people should take better care of yourselves. Stop poisoning your bodies with tobacco and atom bombs. Sooner or later, that kind of stuff will kill you.
What do you know about atom bombs?
My people have been watching your world for years. We know all about you.
Então, eu acho que essa parte é interessante até pela fala do próprio General Denny, né? Tipo assim, falou assim, pô, bicho, do jeito que você tá falando aí, que você tá querendo fazer, você tá me lembrando o meu cunhado, que é, na verdade, é um vendedor de carro usado, que assim, é a pessoa menos confiável na sociedade americana lá nos anos 40. Então, assim, o militar, como você já colocou, o militar, na época, estava saindo da Segunda Guerra Mundial, já era linha dura. O Quark ainda fala que vai vender, se eles não comprarem, vai vender para o concorrente, obviamente que isso, né, gera espaço para algum tipo de, vamos dizer assim, desfecho cômico daquilo que vai acontecendo. E acaba saindo mesmo, porque depois o General Denny fala lá pro ajudante dele, lá o capitão, como é que é o nome do capitão? Wainwright, né? Alguma coisa assim, não é isso?
É.
Que fala, pro, né, ó, vai lá e, pô, interroga o cara e tira qual é a real intenção, porque o presidente lá não tá acreditando, né, aquele democrata tocador de piano, ele fala faz alguma piada lá, e fala assim, ó, aquele presidente democrata tocador de piano não é tão burro quanto eu pensava, né? Ele quer que a gente entenda melhor o que tá acontecendo aí, porque não parece ser isso a intenção, e é muito interessante, né, o desfecho, que aí eles vão ser interrogados, quase rola uma autópsia mesmo, né, porque o cara ameaça lá eles com bisturi e tal, e aí o Quark fala, não, cara, não tem nenhum motivo escuso, né? Eu só quero te vender umas coisas aí mesmo, é isso mesmo, tal. E aí o Nog vai e...
Não, o que eles querem,
não,
né?
Primeiro o Ron fala, não,
Ron, a gente viajou. Pede mamãe.
O Ron sempre dando a real.
Exatamente. Eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. E aí, assim, o legal é isso, que existe uma certa continuidade do personagem em mostrar que ele realmente é um Ferengi inteligente. É um cara que, pô, tem uma percepção diferenciada, por isso que ele tá indo pra frota. E ele percebe ali que não adianta. Os militares ali não vão perceber outra coisa, por mais que seja verdade. Então ele falou, vou dar um migué aqui, né? Vou falar o que eles querem ouvir e tentar fugir de alguma forma, né? E aí ele começa a contar exatamente o que seria um roteiro de um filme B dos anos 40 e 50. A nossa frota de invasores, aí fala nome de nave lá, Marauder Class, não sei o quê. Eu vou me invadir. Aí o cara, ah, é mesmo? Aonde você vai invadir? Ah, vou ali naquele mapa te mostrar. Pô, aí o cara fala, pô, vocês vão invadir Cleveland? Começando por Cleveland? Entendeu? Então é muito interessante, assim.
Aí eu não sei se tem alguma piada interna aí que pros americanos fazem sentido do porquê de
Cleveland. É que eu acho que Cleveland deve ser um lugar meio sem muita relevância, né? Pelo que eu entendi, era isso, assim, uma falta de relevância de Cleveland. Eu juro que vão pra lá, sabe?
Não, é isso mesmo, porque Cleveland fica numa região norte, meio central ali, mas ela tá rodeada por outras cidades, né? Estados, na verdade, mais importantes. E essa brincadeira de Cleveland ser meio irrelevante durou até, sei lá, uns anos que eles não conseguiam ganhar campeonato esportivo nenhum e tal. Eles tinham uma grande dificuldade de performar nos esportes, né? Até que o LeBron lá ganhou a NBA lá com o Cleveland Cavaliers, lá acho que em 2016, se não me engano, né? 2015, enfim. Então tinha essa piada, nos anos 90, tinha essa piada com Cleveland, né? Que Cleveland era meio irrelevante do cenário nacional. E aí o cara fala, pô, mas peraí, vocês vão começar a fazer um por Cleveland, é isso mesmo? Aí o cara, não é Cleveland, aí começa lá, né? A altercação lá. Mas enfim, fica meio kit, né? Vamos dizer assim, né? Meio exagerado essa parte do payoff final aí. Mas
o Ron gritando Mugi!
Ele grita três vezes.
Mas dessa parte aí, eu só queria comentar que o que eu achei menos crível é que eles não tenham feito direto uma autópsia para tirar o aparelhinho que faz os caras entenderem tudo e tal, que eles ficaram muito encantados. Assim, ah, mas como é que funciona? Vocês não iam entender. E aí eu fiquei imaginando assim que um americano do militar e tal, acho que ele ia querer saber o que era aquele negócio e abrir a cabeça para pegar o tal aparelhinho. E aí fazer uma engenharia reversa ali.
Talvez isso acontecesse, né? Talvez isso acontecesse.
Tem um episódio...
Se a gente pensar, né?
Tem um episódio análogo, não é exatamente análogo, tem algumas similaridades. Tem um episódio de Farscape que é similar.
Maravilhoso.
Eles, de fato, eles pegam a marionete da vez lá, o Rigel, e fazem autópsia nele. Que eles têm tipo uns, não sei se são uns micróbios que fazem a tradução universal e tal. Eles queriam descobrir sobre a biologia e tal. Então eles matam um bichinho lá. Claro que a história não é bem essa, mas eu lembro claramente das imagens do bichinho lá mortinho da Silva. Entendeu? Aqui na realidade você já está indo para coisa meio... Não sei se também, você tem um alienígena, usar injeção de sódio pentotal, um monte de injeção, aí tem um ferramental de tortura lá que é meio, sei lá, qualquer nota, você tá meio farofado isso aqui já. Eles não quiseram ir muito além de pra tortura, tá? Ficar meio naquela farofinha e tal, e fica por aí depois que rola a coisa do Nog ali, eles meio que... Aliás, como é que o Nog sabia que fazia parte do curso de nivelamento, saber que tem que dar um soco nas bolas do humano pra ele arriar? Será que fazia parte ali? Ele já sabia disso? Como é que é isso?
Ué, ele tinha que...
Tinha aquele
assim? Manual lá, né? Que o
tinha o manual? Dá um chute nas bolas do cara e o cara ria.
Ele tinha como melhor amigo um humano. Quantas vezes será que talvez eles não brincaram de luta e não sei o quê e descobriu isso, entendeu? Isso daí passa, tranquilo. Tem uma coisa que eu acho um pouco esquisita que eles falam, não sei o que vocês acham, mas o Quark diz... Pô, a gente vai pegar a nave, vamos levar lá para Ferenginar, que daí eles vão ser os primeiros com dobra, porque nem vulcanos nem Klingons não tem dobra ainda e tal. Falei, pô, mas eles estão há um pouco mais de 100 anos do primeiro contato e vai achar que nem Klingon nem vulcano ainda não tinha dobra nessa época?
É verdade, não tinha pensado nisso, mas é verdade, faz sentido.
Parece que o Quark tá chutando, acho.
Talvez ele não saiba direito.
Não tem muito apoio no cano nisso, não.
Uhum. Ah, é verdade.
A impressão que ele tá dando uns chutes ali.
Mas é isso mesmo, gente. Porque a gente enxerga o calendário do lado de fora. Eles estão ali, estão totalmente por fora, assim. É verdade. É no lado de fora que tem o calendário.
Uhum.
Se for a gente...
Sei lá. Porque ele fala... O Nog fala, né? A gente voltou uns 400 anos no tempo. Mas não é tudo isso, né?
Não, é tudo isso.
É tudo isso, né?
400
anos. É, 1900 para
2300
e pouco. É isso.
O que a gente tem que considerar só é que aqui nós estamos falando de um ano antes do filme First Contact, né? Que estabeleceu que os vulcanos foram os primeiros alienígenas a, entre aspas, fazer o primeiro contato com os humanos. Sim, e ali seria por volta de 120 anos no futuro. Então, tipo assim, o Quark meio que chutou, obviamente, mas... Assim, eu vou mais pelo que a Roberta comentou. Ele tava falando ali de chute ali, né? Pô, entendeu? Até porque a gente não pode considerar que todos os personagens de Jornada são especialistas em história, né? História da galáxia, entendeu?
Isso é um erro que é cometido pelos fãs, assim.
É verdade.
Não é razoável isso.
É, não... Não dá, né?
É, tipo assim... não dá pra acreditar. Tem que achar que ele realmente estava equivocado, né? Que ele não sabia. Não era fato. Né?
Claro.
O plano dele era meio doido. Né? Queria vender o plano.
Mas é interessante, né? Porque ele fala assim, pô, daqui a um ano a gente tá tocando o planeta aqui, né? Pô, tipo assim, um grande negócio vai ser um planeta. Aí o cara, isso é o bar, né? O Ron fala pra ele, mas isso é o bar e tal. Ele falou, cara, isso mostra um pouco a insatisfação dele com a vida dele, talvez. Uhum. Ele fala, cara, deixa meu bar pra lá, cara. Tô falando do planeta aqui, eu vou ser o... entendeu? Vou ser o pica do planeta, cara. Deixa o bar pra lá, entendeu? Aquele barzinho de nada. E é interessante você pensar, né, que...
Dane-se mesmo... a linha do tempo, dane-se o que vai mudar pra frente, né? E é legal que a outra coisa, eles colocam o Bell ali só pra fazer um contraponto com isso, né? Do tipo, ó, lá eles tomaram super cuidado pra não mudar nada, embora a cara do Cisco esteja aqui. O que vocês vão fazer aí que vocês não vão mudar nada? O futuro não vai estar...
Mas aí, Maria, aí é o humano do século 24 sendo o humano do século 24 e o Ferengue do século 24 sendo o Ferengue do século 24, né? Entendeu? E aí eu acho que também tem o seguinte também. Tudo bem, o Quark pode estar insatisfeito com a vida dele lá no bar, tudo. Mas se for pensar bem, depois do que a gente vai ver na série, historicamente, até os dias de hoje, todo mundo praticamente foi embora de Deep Space Nine. O O'Brien, o Bashir e tal. o próprio Cisco. E quem ficou, né, na verdade, que a gente sabe que realmente ficou, foi a Kira e foi o Quark.
É interessante que ele era, de todos ali, ele já estava em Deep Space Nine quando eles chegaram, e quando praticamente todo mundo foi embora, ele continuou ali, né?
E é interessante, né?
Mais tipo assim, tá na estação.
E é, e ele é o que tá mais insatisfeito, mas é um dos poucos que ficaram realmente, mesmo insatisfeitos. Então, é interessante pensar nisso, entendeu?
E a gente não comentou nada, assim, mas só para lembrar que depois, mais pra frente, a gente vai saber mais, né, do primo Gaila, que entregou a nave.
Ele fala Quark. Muito desse primo nesse episódio.
Ele fala, muito, fala muito. O primo tem a lua e não sei o quê.
Vende armas, né? Tem até um episódio. Vende
armas, ele fala claramente sobre essa venda de armas. É. Que o Quark emprestou um dinheiro para ele, por algum motivo, mesmo tendo emprestado dinheiro, ele deu a nave com um... Sabe,
10 anos depois.
Funcionando mal, né? Por algum motivo.
E aí
motivo.
O Ron faz uma piada, né? Sacaneia total com o Quark no final, quando o Quark pede pra ele chamar um advogado, ele fala, vou pedir uma indicação pro primo Gaila.
Caralho, meu.
Até daqui algumas semanas, irmão.
Muito maldito.
Ron, give me a lawyer. I'll contact cousin Gaila. I'm sure he'll know a good one. Rom, you idiot! See you in a few weeks, brother!
É o. Se o Nog tivesse ficado. Nos dias de hoje, obviamente. Na época não, mas nos dias de hoje. Se o Nog tivesse ficado na estação, tivesse voltado pra estação por qualquer motivo, o Odo poderia também ter prendido ele, né? Por aquele atentado violento ao pudor contra a enfermeira lá, entendeu?
Meu Deus! Meu Deus.
Isso foi ofensivo aquilo ali, né?
É, eu reclamo disso. Eu acho que a primeira vez que apareceu na série foi aquele da Vash.
Não, mas da Vash é diferente, eu acho, Castanha.
Porque ela estava fazendo.
Exato.
Ela... Ah, tá.
Exato.
Eu acho
ela sabia isso. O que significava e ela estava isso. Com a intenção de fazer, né?
É.
Aqui é você enganar a pessoa. Se a gente pensar o contrário, um humano pedindo para um Ferengi fazer o equivalente, seria extremamente...
Mas eu
né?
Sou muito fã de qualquer maneira.
Mas é escroto. Se você pensar assim, né, no contexto, é muito escroto. Pode até ser gatilho, enfim. Não gosto dessa cena.
Não. Eu acho que pega mal, porque o episódio é muito inocente. E você joga um negócio ali que parece um Beavis and Buttheads, né? De...
Uhum.
Ah, não. Pega aqui, toca uma zinha, sem saber que tá tocando uma zinha. Algo assim, parece um Beavis and Buttheads. Então, tem uma briga de tonalidade aí. Então, é feio mesmo, mais de um sentido.
Tem uma outra coisa que eu vou comentar agora, que eu comentei no início, que eu também não gosto do episódio. E aí, bom saber a opinião de vocês também. E assim, considerando o contexto, principalmente do episódio anterior, vocês não acharam muito escroto da Jadzia ter comprado o holofilme pornô pro Bashir, não, cara?
Ai, meu Deus do céu.
Que sacanagem, ali.
Não achei isso.
Vocês sacaneiam bastante. Eu não
sei. Você achou uma sacanagem abaixo da linha da cintura, Alexandre? Foi isso?
Cara, eu achei assim. Se você
for... mais de um sentido?
Não, eu achei assim, cara, honestamente. Se a gente for pegar o contexto, principalmente do que aconteceu no episódio anterior, que eles fizeram a DRzinha ali e tal, não sei o quê, e o Bashir foi bem transparente com o que ele sentia com a Jadzia. E assim, cara, ela meio que, na minha opinião, assim, né, olhando assim de forma, vamos dizer assim, mais neutra, olhando uma relação entre dois amigos... Cara, esse tipo de coisa não deveria acontecer, né? A Jazinha não deveria ter feito isso, né, cara? Tipo assim, me pareceu até um pouco dela continuando o joguinho, entendeu? Tipo assim, ó, eu vou te dar um negócio pra você pensar em mim e depois ir lá na Holosuite, entendeu? Achei meio fora do tom, né? Eu acho que assim, entre amigos assim, principalmente quando tem essa tensão, né, sexual reprimida que a gente viu no episódio anterior, eu acho que deveria ter-se um pouco mais de cuidado. Achei um pouco fora do tom. Mas se você for pegar o histórico do Dax, o Dax é um cara meio escrotão.
Pô, ele morreu trepando, Ju, hoje.
Pois é.
Você disse disso, cara. Não foi sonho mal, não. Não foi Brennan Braga escrevendo episódio, não. Aconteceu, gente. O Zondo morreu lá com a... Vanessa Williams lá é... Tá pensando o quê?
Não, então, assim, considerando o histórico dele, não só esse, né? O que a gente viu também lá no... Como chama aquele lá do final da terceira temporada, que ele incorpora no Odo lá e não quer sair?
Faceit.
Isso, o que a gente viu em Faceit. O que a gente aprende sobre ele através do próprio Cisco. Então, assim, não é nada absurdo. Eu só acho absurdo...
Mas a Jadzia também, ela é toda cheia de fazer graça, brincadeira. É que ela é meio sacana
também, né? É que às vezes a escrita não é muito consistente, a gente fica meio vendido para dar uma opinião do que a gente realmente, do que está acontecendo. Ela é um pouco sacana também, entendeu? Ela não é... É porque às vezes a gente lembra daquela Jadzia que foi nos apresentada no começo... Que era muito certinha, o inocente certinho, mas eles começaram a movê-la para uma região de personalidade muito mais sacana ao longo da série. Então, talvez não seja totalmente errado ela fazer isso, entendeu? Talvez não seja assim, errado. Eu talvez, tô dizendo que. Eu tô dizendo que assim, não é errado para você escrever. Você acha que esse traço de personalidade é uma coisa muito ruim, aí é outra coisa, mas do jeito que eles moveram a personalidade dela, não é. Eu acho que não é incoerente ela dar essa sacaneada no Bashir. Não chega a ser totalmente
incoerente. Eu não acho incoerente, não, Luiz.
Mas é uma sacaneada, né? Tem que assumir o que fez.
Eu só acho escroto. Eu só acho escroto. Como eu também não acho incoerente lá, o Nog pedir pra enfermeira fazer aquilo, que também faz parte, entre aspas, da psique ferengue, né? Coletiva, vamos dizer assim. Mas é escroto. Como eu também acho escroto ela fazer isso, né? Sabendo que o cara tinha sentimentos por ela, eles estão ali numa certa amizade ali.
Não, eu tô tentando entender. Parece que foi piada mesmo. Por que eles fariam essa piada? Eu tô tentando justificar.
Eu não tinha pensado nisso. Eu só achei engraçado ela sacaneá-lo ali. Agora, pensando no Starship Down, do tipo, ela tá sacaneando ele lá, você que tem esses sonhos e tal, de, né, que ele contou pra ela, de ficar preso no Anabalto, de fantasiar. Falou, tô aqui pra você fantasiar. Eu não vi ela querendo...
Manter a
atenção. Eu não vi dessa forma. Eu vi ela só sacaneando ele por ele ter falado que sonhava, tal, não sei o quê.
Até porque o Bashir não é apresentado pra gente como aquele nerd masturbador, entendeu? Não é apresentado. Ele apresenta pra gente como um cara que não consegue segurar o negócio dentro das calças. Ele atira pra tudo quanto é lado. E a gente percebe ao longo da série que ele consegue sucesso. Então ele não é tão vulnerável assim, tipo, o cara vai ouvir, me sacaneou, tá bom. Então eu não vejo o cara como uma, assim, se fosse um cara muito nerd, só tivesse olhos pra ela, não ficasse dando papinho lá no refeitório, dando cantada pra aqui e acolá em todo mundo, eu ficaria mais, porra, sacanagem, mas eu não vejo muito assim. Então, eu acho razoável. Poderia ser diferente, talvez, mas eu acho que foi piada
então,
mesmo.
Mas considera...
Foi pra sacanear. Eu acho que foi sim.
Então, mas aí, por exemplo, considerando o que aconteceu na série, né, depois... Que a gente vai saber, depois que a Jadzia sair, entra a Ezri, o que a Ezri vai falar.
Parece tal, que tem um pedaço dela que gosta da coisinha do Bashir, né? Tem um pedaço dela que gosta.
Então,
isso fica pior?
Então, não parece ser premeditado ela querendo continuar com o joguinho? Não, pra mim, cara, deu muita pinta, assim, entendeu? Tipo, vamos continuar o joguinho, entendeu? E aí não parece legal isso.
Acho que não, porque em Rejoined ainda ela pede para ele ir lá fazer companhia para ela poder estar no jantar com a outra trio, entendeu? Eu acho que eles já tinham alcançado um nível de amizade em que ela sabia que ele estava de boa e ele fala isso no Starship Down. E ele entende o erro dele, do porquê que eles não ficaram juntos, do porquê que ele não deu oportunidade para ela gostar dele de alguma forma. Então, eu vejo, assim, que eles estão numa
amizade bem... E a Ezri confessa pro Bashir. Ela fala para ele. Se o Worf não tivesse aparecido, a Jadzia teria ficado com você.
Sim,
a
Ezri
fala no final da série.
Exato.
Então, eu acho que é assim. Que às vezes eu implico muito na escrita da Jadzia, como já deu para perceber. Então a gente fica meio assim e tal. Eu consigo imaginar que ela sacaneou. E ao mesmo tempo, ela tinha alguma coisa por ele. E isso não me incomoda tanto assim, não. A coisa do Ferengi me incomoda mais.
Eu só achei crueldade. Eu só achei crueldade dela, entendeu? Tipo assim, sabe que o cara tá interessado ainda.
Mas ele não tá mais.
Como que não tá, Mari? Como que não tá? Claro que tá.
Ela que não tá, que ele já superou, que ela não vai ficar com ele e tal.
Pelo amor de Deus, cara. Claro que não. Senão não tinha rolado o que rolou na sétima temporada. O cara guardou, entendeu? O cara guardou. E ela sabe disso, entendeu? Ela sabe. É,
por isso que talvez pudesse ser melhor escrito, eu acho.
Sim,
perfeito. O efeito todo a gente... Ah, mas ficaram, de alguma maneira, ficaram juntos. Né?
É, exato. É.
Então, se estava resolvido ou não, alguma parte de cada um deles tinha alguma coisa, entendeu?
Total.
O que você acha, Rô?
Ah, pra mim foi uma cena bem mais leve, assim. Acho que foi uma coisa, tipo assim, que o Cisco queria que todo mundo fosse lá, comprasse alguma bugiganga. Ela, pra comprar alguma bugiganga, comprou um negócio e deu pra ele. Se ele quisesse, ele usaria. Se não quisesse, deixa lá, joga fora, dá pra alguém, enfim. Mas eu também acabei assistindo Starship Down ontem também. Fiquei assistindo mais alguns episódios. Pra mim, ele também, assim, me pareceu resolvido, sabe? Com essa questão da Jazia, assim, que, né, se entenderam. Eu acho que... Eu achei tranquilo, assim, eu realmente não vi. É claro que, assim, essas coisas, se o cara era apaixonado por ela, claro que não vai, tipo, de um dia pro outro, sabe, de uma semana pra outra passar totalmente. Mas eu enxergo eles nesse momento muito mais uma amizade do que... eu concordo, assim, com o que vocês estavam comentando, que eu vejo eles mais como amigos que vão se sacanear, que vão falar uma bobagem pro outro e bola pra frente, sabe? Do que essa coisa, tipo assim, quero te manter na minha órbita, sabe? Eu não senti nesse sentido, assim, da Jazia querendo botar mais lenha na fogueira pra mantê-lo na volta, assim.
É, ainda mais que, assim, acho que desde Equilibrium, né, que a gente vem falando que mudou muito a maneira como o Bashir se relaciona com a Jazia. Então, acho que meio que foram águas passadas ali, né? Ah, se o Worf não tivesse aparecido, pode ser que depois, mais pra frente, os roteiristas tivessem resolvido reacender isso daí. Ah, não, agora a gente vê que, na realidade, a gente se gosta depois de tanto tempo. Agora eu tive a oportunidade de ser sua amiga, de te conhecer de verdade. Então, já passou aquela coisa para trás que eu achava ofensiva, da maneira como você dava em cima de mim e tal. E até podia ser alguma coisa assim, entendeu? Mas nesse momento eu vejo eles realmente, sim, se vendo como amigos e com uma liberdade de pedir coisa um pro outro, de um ajudar o outro e de um sacanear o outro, sim. Eu vejo bem assim.
E eu já dizia, já nos foi mostrada como uma pessoa, assim como as coisas do coração funcionam com ela, ela é extremamente impulsiva.
Uhum.
Vídeo Meridian, vídeo Rejoined, tipo, vou jogar tudo pro alto e se vira quem vai pegar esse troço depois. Eu vou curtir isso aqui e vambora. Já nos foi mostrada assim... Pelo menos duas vezes.
Uhum. E, Alê, você quer falar um pouco sobre a direção? Eu sei que tem bastante coisa interessante dos convidados especiais que já fizeram participações em Jornada nas Estrelas mesmo.
É, a gente já comentou sobre o Charles Napier, né, que fez o General Denning aí. Assim, eu não vou entrar muito em detalhe nos nomes que eles usaram aí para os personagens, né, ali os militares, o cientista, a enfermeira, porque, na verdade, eles fizeram referências aos nomes dos personagens a atores dos anos 50 que trabalharam em filmes de ficção e em filmes B, né? Então, uma trivia meio cansativa, não gostaria de entrar em detalhes aqui, Mari. Mas qualquer ouvinte aí pode pesquisar aí no Memory Alpha, que tem detalhadamente lá. Mas os nomes dos personagens foram baseados em nomes de atores do que fizeram filmes dos anos 50, filmes de ficção. O Charles Napier, especificamente, ele já tinha participado na série clássica lá, The Way to Eden, O Caminho para o Éden, e ele fazia um personagem diametralmente oposto. Ele era um hippie, né, na série clássica.
Então,
exatamente. Ele cantava, inclusive, naquele episódio.
Spock,
E assim, o negócio interessante é que quando ele foi audicionar para o papel, o Ira falou com ele, cara, ó, a gente tá querendo um personagem bem liadura aí, um militar escroto mesmo, assim, né, hard mesmo. Ele falou, cara, você conseguiria mascar um charuto aí? Ele falou, cara, se me der arame farpado pra mascar, eu masco pra você, cara, é só você me contratar aí. Então, assim, é interessante as facetas do ator. Ele era um bom ator, né, já falecido e tal, era um bom ator, né. A enfermeira Garland, como você já citou também, o Mari, a Megan Gallagher, né, já tinha feito aí, ó, aquele episódio Invasive Procedures, né, da segunda temporada, onde ela limpa o chão com a Kira, cobre a Kira de porrada. A cena muito mal feita, inclusive, naquele episódio, a gente já comentou, né? Inclusive, esse episódio Invasive Procedures acabou pra mim quando a mulher começou a bater na Kira. Totalmente inverossímil, mas tudo bem. Mas a Megan Gallagher, ela foi escolhida porque quando eles distribuíram as informações para fazer o casting dos atores, o cara colocou que eles queriam uma atriz estilo Megan Gallagher, literalmente. E aí o agente dela ficou sabendo e falou, cara, vocês querem uma atriz estilo Megan Gallagher? Eu tenho a Megan Gallagher, se vocês quiserem, original.
Será que rola?
É. Mas aparentemente, por umas entrevistas que ela deu posteriormente, né, ela disse que eles queriam uma atriz um pouco mais jovem. Mas eles acabaram, entre aspas, aceitando aí que ela voltasse e participasse. E nessa época ela fazia uma outra série, que era aquela série Nowhere Man. Como é que chama o Capitão Pike do filme de 2009? O Greenwood, Bruce Greenwood, não é isso?
Bruce Greenwood, é.
Então, ela fazia uma série com esse cara. Chegou a passar até na Globo. Ela era a esposa do cara. Passado. Oh, exatamente, Homem Sem Passado. Então ela era uma cara conhecida. E ela diz que ela é muito conhecida na vida profissional dela, mais por causa desse episódio. Que ela falou que já fez muita coisa. Já fez Millennium, que era um spin-off lá de Arquivo X. Já tinha feito essa Nowhere Man. Já tinha feito outras séries como recorrente. Mas ela é mais lembrada por esse papel aqui, nesse episódio.
Que coisa, hein?
É, ela fala, cara, ó, eu recebo mais correspondência por causa desse episódio do que por causa de qualquer outro papel que eu fiz na minha vida. E, enfim, ela é convidada, inclusive, para algumas convenções por causa disso também, né? Porque esse episódio é muito famoso. É sobre a direção, Mari, assim, tem a reconstituição de época, que aí é mais o pessoal de produção de arte, que leva o mérito. Eles tiveram que usar lá um hangar 18 que eles usaram aqui. Era um depósito lá da Paramount, né? Ficava perto, especificamente, do Estúdio 18. Onde eles gravavam várias cenas internas, aquelas cenas de planeta, né, caverna. Normalmente eles gravavam no Estúdio 18, né? Só que eles não iam conseguir. A cena externa, sendo gravada na externa do Estúdio 18 da Paramount, não ficaria muito bom. Porque realmente ele tem cara de galpão, né, de estúdio, e não de, sei lá, eventualmente num galpão militar. Mas eles viram um prédio perto, que era um depósito, né, depósito de bugiganga, parafernália mesmo, de filmes da Paramount, e eles falaram, não, vamos usar isso aí que tá legal, esse galpão aí. Se você perceber, quando eles pegam algumas cenas externas ali, dá pra perceber, tem umas portas ali, ou pelo menos uns painéis metálicos, que eles estão em bem ruim estado de conservação. Tanto que embaixo, ele tá tudo envergado, assim, sabe? Como se estivesse empenado na parte de baixo. Normalmente, quando a gente, por exemplo, tem uma porta que recebe muita água, ou você mexe com frequência, empena aquela parte de baixo, meio que dá uma enferrujada. Se vocês perceberem, assim, em alguma cena, você vê, né? Que o estúdio ali, não é um estúdio, né? Aquele galpão ali foi mal conservado. Em relação à direção em si, Mari, assim, não, o Conway dessa vez não fez nenhuma estripulia, não. As cenas foram muito básicas, acho que a contribuição dele foi mais para agilidade do episódio, né? Você vê que o segmento, ele não para, tem uma continuidade da ação. Então, acho que a maior contribuição dele foi essa. E é como a gente também já tinha comentado no começo. Ele quis dirigir esse episódio, porque ele tinha dirigido aí The Way of the Warrior antes. E aí ele ligava de vez em quando lá pro pessoal da produção para saber, né? Ó, como é que tá aí os assuntos dos episódios, né? Qual vai ser a minha escala? Tinha um rateio de diretores, né, por temporada. E ele sabia que ele ia continuar nessa temporada. Então ele ligava pra saber, e aí, os roteiros como é que estão? E aí, numa dessas, casualmente, conversando, o Ira falou pra ele que ia ter esse, entre aspas, os Ferengues são os alienígenas de Roswell. E aí ele falou, não, peraí, como é que é o negócio? Vocês vão fazer um episódio com os Ferengues, que são os alienígenas de Roswell? Aí ele falou, não, cara, eu quero dirigir esse episódio aí. E não era nem ele que dirigia esse episódio, era um outro diretor. A gente acaba não sabendo exatamente qual o diretor seria, mas ele falou, não, cara, deixa eu dirigir esse aí. Ele contou a história de ter dirigido lá em 1980 o filme Hangar 18, que é um filme que pega como inspiração o episódio lá do disco voador caindo em Roswell, depois a autópsia, enfim, das Forças Armadas terem, entre aspas, escondido, né, os destroços no hangar 18 e tal. Isso é tudo mitologia, obviamente, né? Mas eles usaram basicamente essa mitologia, esse folclore, para fazer o filme de 1980, Hangar 18. Só que o Hangar 18 se passava, de fato, em 1980. E o disco voador que cai lá no filme, ele é atingido por um satélite que está sendo lançado de um ônibus espacial. E aí o disco voador cai lá, não é nem em Roswell, é no Arizona que ele cai. Roswell fica no Novo México. E no filme esse disco voador cai no Arizona. E aí sim, o governo cria lá um grupo tal de trabalho para ir lá. Aí o disco voador está intacto, só que tem dois alienígenas mortos de fato. O filme é meio filme B, assim. Foi feito por uma produtora que nem existe mais, que lá nos anos 70 e 80 faziam uns filmes meio estranhos, assim, né? Meio com uns argumentos meio estranhos, tipo, sei lá, A Arca de Noé, Os Segredos da Arca de Noé, uns assuntos, assim, meio sensacionalistas, né? E foi ele que dirigiu esse filme. Esse filme, Hangar 18, tem no YouTube, tá? Eu fiz questão de assistir, inclusive, antes da gente fazer esse podcast aqui. Ele tem no YouTube, inclusive, ele foi lançado em 2013. A Paramount lançou ele em Blu-ray. Relançou, né, em Blu-ray. Então a imagem lá no YouTube tá boa. Então se o ouvinte aí quiser assistir, ele tá disponível lá no YouTube. Obviamente tá no idioma original. E por coincidência, o filme que eu comentei também no início do podcast, o Roswell, né, de 1994, também tem no YouTube, mas esse tá em português, tá dublado em português, tem legenda também, e provavelmente ele foi ripado do VHS lá de 1994, que foi lançado aqui no Brasil também, 94, 95, né, que foi lançado no Brasil. Então dá para assistir esses dois filmes que têm relação direta com esse episódio aqui, né, e com o incidente de Roswell no YouTube, tranquilamente. Então, para finalizar para a direção aí, Mari, a história do James L. Conner para dirigir esse episódio foi essa. Ele pediu e fez aqui um trabalho mais básico dessa vez. Diferente do que ele tinha feito em outros episódios, lá em Do It, mesmo em Necessary Evil, é um grande episódio, do ponto de vista de direção de arte. O próprio The Way of the War, né, que foi um episódio duplo com um escopo muito maior. Aqui a gente tem algumas coisas legais de reconstituição de época, dos uniformes lá dos anos 40, dos cabelos, que eles fizeram os atores que foram convidados aqui para esse episódio cortar o cabelo como eram os militares lá nos anos 40 mesmo, né? E todo mundo tinha que fumar. Era um pré-requisito. Quem não aceitasse fumar no episódio estava descartado. E no caso aí da Megan Gallagher, só deram uma carregada na maquiagem dela, né? Um batonzão vermelho e tal. Acho que o trabalho do Conner aqui foi mais da agilidade mesmo pro episódio. A gente, pelo menos assim, né, na minha visão, não teve nada inovador, nada diferente. Entendeu? Ele fez uma filmagem normal de um episódio de TV aqui, sem grandes novidades.
É que ele salta os olhos porque ele é diferente, né, do episódio normal, né, de Deep Space Nine, né, por essa reconstituição de época e tal. Então, por isso que fica parecendo que ele é algo especial, né, em todos os sentidos, acho.
A direção de arte em Star Trek sempre foi muito bem produzido. O setor de direção de arte, de jornada, sempre teve muito cuidado. E eles tinham, né, um material assim, bastante rico, histórico, para consultar. Porque a maioria dos filmes da Paramount, da época, estava disponível para eles. Então eles podiam consultar e literalmente copiar ali o corte de cabelo, os uniformes. Então, assim, não deve ter sido um episódio dos mais baratos, obviamente, você tem que fazer lá o figurino e tal, né? Mas também, se você for pensar bem, a gente não tem, assim, grandes cenas aqui de efeitos especiais, a não ser da nave Ferengi, né, viajando pelo espaço. Até aquela cena da explosão da bomba nuclear, aquilo lá é uma gravação
recuperada, né?
Exato, a imagem recuperada. Então, assim, eles tinham lá no imagem de arquivo, né? Então, praticamente não custou nada. Eles tiveram só que dar uma limpada, tal. O negativo não estava muito legal, mas... E você vê, né, obviamente, que o negativo não estava muito legal, né? Pela própria cena ali, enfim, de inserir depois o efeito especial em cima, você vê que muda um pouco, né, ali a resolução do filme ali, né? Em relação ao que estava passando no episódio. Mas ok, acho que cumpriu o seu propósito.
Eles fizeram no barato, eles fizeram... A sequência final é bem, bem no barato mesmo, é bem simplesinha. É o que tem. Não sei se foi estilo fazer uma brincadeira, estilo final do Doutor Fantástico, tipo uma brincadeira. Acho que o Aaron até fala isso, que é uma espécie de comentário, aquele filme do Schwarzenegger True Lies, ele o Schwarzenegger e aquela...
Jamie Lee Curtis.
Eles se beijam, ao fundo tem uma detonação nuclear, e o Arya ficou... Não, vocês estão de sacanagem, fazer um beijo com uma bomba atômica explodindo atrás e tal. Então, talvez tenha sido feito dessa maneira, inclusive a título de algum comentário. Eu acho que, além da direção de arte, eu acho bem feita e tal. Eu acho, a fotografia também, eles tentam aproximar o que seria, apesar dos títulos serem maior parte preto e branco da época, muitos pelo menos, tem alguns títulos coloridos, eles tentam simular a fotografia, a iluminação é diferente do como é a série normalmente, a fotografia é bem mais drenada, eles tentam fazer isso, e eu não sei se isso não necessariamente encarece o episódio, creio que não, mas é diferente, e deu um toque bacana para o episódio, tipo assim, estamos em outro lugar, estamos em outra situação, e abraça também essa coisa dos sci-fi dos anos 50, também foi um certo charme que o episódio tem.
O Ira comenta que ele queria, já que eles usam ali romanticamente uma explosão de uma bomba nuclear e que não deveria mostrar dessa forma, ele fala, então eu vou usar aqui, a bomba vai servir para fazer com que os nossos heróis retornem ao seu presente, usar como algo bom ali.
E tem um erro histórico aí, porque em 1947 eles ainda não detonavam bomba nuclear em terra, era só no mar, no atol de Bikini lá e tal, entendeu? Mas em terra, em Nevada, onde eles estouraram, no deserto de Nevada ali, onde eles detonaram algumas bombas atômicas, foi só no início dos anos 50, né? Então, assim, existe um equívoco histórico aqui, né? Mas, enfim, né?
Acho que foi proposital.
Eles sabiam, né?
Não era que eles erraram, né? E depois foram ver que erraram e tal.
Essa questão que a gente tinha comentado também no início do podcast sobre eles estarem fazendo ali uma homenagem aos anos 50, eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi. No final ali, quando o cientista dá um beijo na noiva dele, que é a enfermeira, o beijo é de boca fechada, igual era nos anos 40, porque a censura não deixava também dar beijo de boca aberta dentro do cinema. Só pôde ter beijo de boca aberta a partir dos anos 60. E mesmo assim com classificação de idade para o filme mais alta. Então aqui, até isso, até esse detalhe eles lembraram, né? Então o beijo que ali o cientista dá na enfermeira é de boca fechada, exatamente para emular ali a época dos anos 40. Então realmente foi uma forma bastante eficaz, eu acho, de homenagear os filmes dos anos 40 e 50 aí, porque eles usaram praticamente todos os clichês aí.
Pô, tem mais alguma coisa desse episódio que você gostaria de comentar que a gente não falou?
Não, acho que não.
A Rô tá quase dormindo já.
Ela tá me esforçando aqui.
E você, Castanha, tem mais alguma coisa?
Eu lembrei de uma coisa do episódio passado, acredita? Que o Quark não deveria estar com mais dinheiro hoje em dia, por causa das muambas que ele faz lá como intermediário dos Carema. Ainda parece que ele é meio pobre, mas não deveria ser pobre. Pobre entre aspas, né? É bonitinha a coisa do Nog, a homenagem assim, afetuosa, a coisa afetuosa com relação ao sci-fi dos anos 50 é bonitinho e eventualmente me cansa um pouco, as piadas não aterrizam tão bem comigo e o papel do Odo, acho que é um pouco, não sei se precisaria ter ali o cara, assim. Não,
pô, mas ele é o herói do Quark.
Ah, esqueci, lógico. Pô, o Morn toma conta do bar enquanto o Quark tá lá fora. E é legal, gostei do episódio. Por causa disso, o Morn tomou conta do bar. Deve ter tomado todas, mas ficou boa lá. É.
Não sei se ele não vai tomar todo o seu lucro, né?
Cachaceiro.
E você, Lê, tem mais alguma coisa?
Não, da minha parte era isso aí.
Eu só vou comentar aqui que eu fiz a brincadeirinha no começo, né? Que é uma brincadeirinha que o Quark faz, que não é a primeira vez, que já teve um outro episódio que ele começou a fazer um discurso, no caso, agora eu não lembro, era no The Way of the Warrior? Não, ele começa a fazer um discurso como se fosse o Martin Luther King, né? E aí ele muda tudo. Agora eu não lembro que episódio foi. E aqui é a mesma coisa, ele começa falando, né, o poema Oh, I Ask Is a Tall Ship, e aí ele fala e um bando de contrabando para encher a nave. Daí só é um poema do John Mansfield, chamado Sea Fever. A Febre do Mar.
All I ask is a tall ship and a load of contraband to fill her with.
E que ele tá na placa da Defiant e o Kirk cita de alguma forma lá em The Ultimate Computer e também no Star Trek V. Então, algo que já tinha sido usado antes, não é uma coisa nova de Deep Space Nine aqui.
O discurso do Martin Luther King que você comenta é aquele no The Search, parte 2, né?
Ah, The Search, tá bom, já não lembrava mais.
Que ele fala pro Bashir e pro O'Brien.
É, isso, que ele
tem
tá no
mais,
bar.
Tem mais, né, tá. Mas aí são as imitações, mano. Uhum. O discurso tem imitação do... Corleone, tem um episódio que ele imita um pouco o Bogart, eu acho.
Tem.
Foi no Necessário
Evil. Necessário Evil?
É, no Necessário Evil.
Tá.
E tem aquele outro episódio lá com a Natima Lang, né, também, eu acho.
Mais pra frente, você diz, né?
É.
Ah, a segunda temporada.
É, o Profit and Loss, né?
Profit and Loss.
Ah, tá. Ok.
Aí, eu acho engraçado também a fala final da Garland. Ah, tem esperança que a humanidade vá viajar para as estrelas, numa aliança de planetas. Aí o Ron, né, todo bobão. Não, é federação dos planetas. Aí eles ficam quietos. Não é pra dar dica do que aconteceu, né? É muito engraçado.
Terrível. I only hope that one day mankind will travel to the stars and take its place in a vast alliance of planets.
Federation of planets. Excuse me?
Don't pay any attention to him, he's an idiot.
E ela já tinha falado alguma coisa antes de...
Já.
De, das novas vidas, novas civilizações, né? Isso. Ela fala e tal.
Isso.
Explorar novos mundos, novas civilizações.
Só faltou o...
Só fala uma coisa, eu acho que novas civilizações.
Não, ela fala explorar novos mundos.
Não, acho que ela não vai assim, é só um pedacinho só. Imagine the possibilities. Who knows what they could teach us? A few years from now, mankind could have rocket ships of our own.
We could travel the galaxy, exploring new worlds and new civilizations. Não, ela fala explorar novos mundos e
novas civilizações. Fala assim,
mundos e civilizações, ela fala.
Fala.
Tem impressão
ela
que fala. Ela só um pedaço. Um desses dois.
Só faltou audaciosamente ele, só faltou.
Fiquei esperando audaciosamente que não veio, né? Mas muito bem, então vamos para a parte das nossas notas. Estou intrigada para saber aqui. Castanha, que nota que você dá para...
Eu tenho ficado em dúvida nesses últimos entre 2,5 e 3. Esse vai 2,5. Tem a direção do Connor e tem a Megan Gallagher, que eu acho um plusinho. Mas vou de 2,5, não agradou tanto, não.
E você, Alê?
Isso pra mim é 3 estrelas. Seria melhor se não tivesse a cena da masturbação ferengue lá com a enfermeira, que é, como vocês dizem, é creepy, é nojenta. E eu também tiro mais alguma coisinha, porque eu também não gosto do posicionamento da senhora Jadzia Dax. Entendeu? Achei escroto. Então... Tudo bem, tá dentro. Ambos estão dentro dos personagens, etc., mas me desagrada, me deixa um gosto ruim essas cenas. Então, nota 3 para Little Green Man.
E você, Rô?
Eu dou um 3,5 pela diversão. É que acho que 4 tá demais, assim. Então, acho que 3,5 tá bem. Também tem esses detalhes, assim, que vocês comentaram, que trouxeram, que eu concordo, assim, que algumas coisas poderiam ser melhores, mas em geral é um episódio que eu gosto muito, então eu vou dar um 3,5.
É, eu acho que esse episódio é bem interessante, com toda certeza é o melhor episódio Ferengi até agora. Não me lembro de um ou outro que ainda vai vir, que eventualmente pode ser que seja interessante, mas assim, não sei, também não consigo dar uma nota também muito alta, porque eu fico pensando em outros episódios que eu gosto mais. Eu acho interessante a direção de arte desse episódio, como eles recriaram, como eles trouxeram toda essas referências aos filmes antigos. Tem a coisa de me lembrar muito Arquivo X. Alguma coisa da comédia eu gosto, o que é muito é mais improvável pelo meu gosto, mas eu acho que tem algumas coisas que eu acho que foram interessantes. Aí o que eu não gosto mesmo só é a cena lá do Nog. Eu acho que essa passou do ponto, infelizmente. Então eu dou nota 3 para esse episódio. Mas ele é bem legal. É um episódio que é muito lembrado de Deep Space Nine. Às vezes saem algumas listas ali e ele tá muitas vezes lá em cima, em top 10 e tudo mais. E eu entendo essa admiração por esse episódio. Eu acho que ele tem seu mérito aí. Muito bem, então é isso. Fechamos mais um episódio do Balde do Odo. Roberta, muito obrigada pela sua participação. Nos veremos ainda essa temporada um pouco mais para frente.
Sim, muito obrigada pelo convite. Sempre uma diversão estar aqui batendo esse papo com vocês. Até a próxima.
Ale, Castanha, muito obrigada pelo bate-papo.
Valeu, show de bola.
Valeu, até a próxima.
E obrigada a você que ficou nos escutando até agora. E a gente volta daqui 15 dias. Até lá!